de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olha nós aqui de novo!
E que bom ter você com a gente!
Muito bom.
Porque está começando mais uma Escola Brasil, chegando assim, ó, a galope, no galope de um cavalinho azul.
Acompanhado de Pluft, o fantasminha. Sabe aquele fantasminha criança que tem medo de crescer?
E que tal ajudar a descobrir quem é o culpado pelo rapto das cebolinhas?
Ah, acho melhor perguntar pra bruxinha que era boa.
Chamou?
Ih, acho que chegou a bruxa errada. Nós estamos falando da bruxinha que era boa, aquela da peça de teatro escrita por Maria Clara Machado.
Ah! Foi por isso que eu também ouvi vocês falando aí do Pluft, o fantasminha, o cavalinho azul.
Exatamente, o Pluft e o cavalinho azul também são obras de Maria Clara Machado, uma das escritoras mais importantes do teatro infantil no Brasil. Ela ganhou vários prêmios de teatro e literatura, assim, o prêmio Saci, por exemplo, o Mambembe e o prêmio Machado de Assis.
Maria Clara Machado nasceu no dia 3 de abril de 1921 em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Então hoje, dia 3 de abril, ela estaria completando 86 anos, mas infelizmente teve câncer e morreu em 2001. Mas deixou pra sempre as obras e personagens que marcaram e ainda marcam a infância e juventude de muita gente.
Como eu, a bruxinha que era boa. Quer dizer, era ou não, ainda sou.
Uhum.
E hoje, além de já ter me conhecido, você vai conhecer também um projeto que tá transformando a vida de gente que trabalha nas escolas.
Gostei de ver, hein, bruxinha? Você vai saber também que tem gente acelerando na escola.
E ainda vem o Matuto, que como ele mesmo diz, se melhorar açucara. Será que açucara mesmo, hein? Continue ligado que a gente volta depois do intervalo.
Não sai daí, não! Um beijo e um queijo pra todos vocês! Tchau, tchau!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Você se lembra do Profuncionário, o curso de formação profissional técnico em educação?
Bem, para quem não se lembra, o Profuncionário é um curso de formação para funcionários de escola. As merendeiras, o pessoal da administração e da limpeza, por exemplo.
O objetivo final do curso é contribuir para aumentar a qualidade da educação.
A Secretaria de Educação Básica do MEC oferece o curso em parceria com estados e municípios.
Hoje em dia, são 22 mil funcionários de escolas em vários estados do Brasil que participam dos cursos pelo programa Profuncionário.
E em alguns estados, os resultados já começam a aparecer, como na Escola Estadual José de Assis, que fica na cidade de Goiânia.
A professora Helenice Vilela Lima, tutora do Profuncionário na cidade de Goiânia, contou para nós as mudanças no comportamento dos funcionários da escola depois que participaram do curso. Ouve só.
Já estou notando uma diferença grande. Eles já estão participando mais da vida escolar, se interessando pelo conselho escolar, estão procurando saber quais os projetos da escola, querendo participar. Elas já estão atuando, né, como educadoras nas escolas, não como simplesmente funcionárias, porque no início elas são bem tímidas, né? Então mas já estão mudando o modo de pensar e estão se sentindo educadoras.
E nós conversamos também com a dona Auremar Gonçalves, que trabalha como secretária do Colégio Estadual Major Oscar Alvéolos, também em Goiânia.
Há mais de 24 anos na profissão, dona Auremar agora se tornou a presidente do Conselho Escolar. É ela quem vai falar sobre a mudança no trabalho dela.
É, qualquer questão que eu resolvia antes, eu resolvia, mas com uma certa insegurança. Agora, eu já não sinto, quando eu atendo a mãe de um aluno, eu atendo com segurança, tendo segurança no que estou falando, no que estou propondo, no que estou defendendo. Ele me deu essa segurança, além de conhecimentos mesmo, de saber como estar me comportando diante dessas situações.
Mas o que é que os funcionários aprendem nesse curso, hein? Vamos ouvir da própria Auremar.
Já estudamos psicologia, filosofia, relações interpessoais e agora já estamos estudando língua portuguesa. Alguma coisa também de informática, né?
Muito bem, dona Auremar. Parabéns para a senhora e para todos os funcionários que voltaram a estudar.
O pró-funcionário quer chegar ao fim desse ano com 48 mil funcionários participando do curso.
Para se informar melhor sobre os cursos, procure a direção da sua escola ou a coordenação do pró-funcionário na Secretaria de Educação do seu município ou estado.
E você também pode ligar para o telefone 61, código de Brasília. O número do telefone é 2104-9833. Vou repetir, 61-2104-9833.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
E aí, já escreveu pra promoção Tem Esporte na Jogada?
Lápis e papel na mão. Você tem até o dia 2 de maio pra enviar a carta e participar.
Olha, são 12 kits, cada um com 50 bolas, 3 bandeiras oficiais do Brasil, um uniforme completo do Ministério do Esporte pro professor e 10 jogos de xadrez. Tudo isso para ser sorteado.
E as 3 escolas que mandarem o maior número de cartas já ganham um kit, sem precisar entrar no sorteio.
E vamos lá, hein, professor? Professora, é muito fácil. Você só tem que juntar sua turma toda, falar com os pais, o pessoal da vizinhança, e escrever ou pedir que eles escrevam, respondendo como você gostaria que fosse a sua aula de educação física.
Não vai ficar fora dessa,
claro que
vai.
Não.
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
As brincadeiras de criança são muito boas, né? Jogar bola, soltar pipa,
pular amarelinha, correr pelo quintal de casa, da fazenda.
Muito bom.
Muito bom mesmo.
Mas os pais devem ficar atentos, hein? Uma simples brincadeira no córrego, ou em um tanque, ou até mesmo um banho, pode ser fatal para uma criança.
Os acidentes por afogamentos podem causar a morte em poucos minutos.
Por isso, nunca deixe as crianças sozinhas brincando perto da água.
Então, cuidado! Um pequeno descuido e a criança pode se afogar.
Toque musical.
Estamos no mês de abril, um mês que começou com o Dia da Mentira, no domingo, dia 1º, né? 1º de abril, não é verdade? Então que tal falarmos um pouco de verdades e mentiras?
Ou melhor, que tal ouvirmos uma música, hein? Verdades e Mentiras.
Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Porque é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Porque é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade.
Esconde, 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 esconderá.
Mentira.
Você ouviu Sai Guarabira cantando Verdades e Mentiras, composição deles mesmos.
Continue ligado que nós voltamos logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem, aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Com a boca no trombone.
Quem coloca a boca no trombone é o ouvinte Cláudio Chaves Paixão, do município de Estreito, no estado do Maranhão.
Ele escreveu para contar que a comunidade dele está sem biblioteca há mais de 4 anos.
Pelo que o Cláudio disse aqui na mensagem que nós recebemos pela internet, a antiga biblioteca da cidade foi fechada porque estava quase desmoronando.
E a população ficou sem acesso aos livros que foram guardados na Secretaria de Educação.
A repórter Ana Cláudia Costa foi saber qual a solução para esse problema.
E aí, Ana, tudo bem?
Tudo jóia, Sandra. Bem, eu tô aqui na linha com o José Wilson Vilar, que assumiu agora no início do ano a Secretaria de Educação de Estreito. Uhum. E ele me garantiu que vai tomar providência para resolver o problema da biblioteca. Não é isso, secretário?
É, eu fiquei de fazer uma visita com o engenheiro, né, da prefeitura, para a gente olhar quanto, como é que vai ser gasto, que você sabe que a gente tem que fazer essas previsões, principalmente na área de educação. Mas a tendência é que mais ou menos uns 90 dias a gente já começar a trabalhar e a gente quer ter tudo de volta nesse espaço.
Então, quer dizer que em 90 dias essa biblioteca deve ficar pronta?
É, eu tenho a absoluta certeza que antes desse primeiro terminar esse primeiro semestre, a gente já está com ela em funcionamento.
E se alguém da comunidade tiver alguma dúvida, hein? Pode procurar a Secretaria de Educação?
Isso, ele pode vir até a Secretaria de Educação, que a gente vai recebê-lo, certo? E se quiser acompanhar a gente também, a gente não tem problema, que a gente está procurando fazer um trabalho de transparência, viu?
Ah, tá certo. É assim que tem que ser, né? Secretário, olha, eu agradeço a entrevista.
Obrigado, Ana Cláudia. Eu que agradeço, a gente está aqui à disposição de vocês e qualquer dúvida pode ligar. A gente está aqui trabalhando por uma melhor qualidade de vida e de ensino aqui ao nosso município.
Cadu, é com você.
Ok, obrigado, Ana. Obrigado, secretário. Ouviu aí, Cláudio? Pessoal da cidade de Estreito, o secretário diz que a biblioteca fica pronta em 3 meses no máximo. Então agora o papel de vocês é cobrar o funcionamento dessa biblioteca.
É, e se você também souber de algum caso parecido com esse aí da biblioteca de Estreito, bote a boca no trombone.
Isso mesmo. Escreva para o Escola Brasil que nós vamos procurar saber o que está acontecendo.
Ou, se preferir, faça como o Cláudio. Mande um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E aí, pessoal, certinho?
Ué,
tudo. Matuto. E você, se melhorasse o cara?
Ah, mais ou menos. Gente, eu tô meio assim, encafifado hoje, sabe?
Mas tô te achando assim, meio serão, serião. O que foi que aconteceu?
É, foi um amiguinho dos meus sobrinhos, Cadu, o Tavinho. Ele tava lá na fazenda com os meninos e eles foram passar o dia com eu, sabe? Mas os bichinhos estavam tudo tristinhos, gente, você precisa ver.
E o que aconteceu? Houve? Qual o problema do Tavinho?
O Tavinho contou pra eu que os pais dele tá se separando, o casamento acabou.
A separação de um casal é muito difícil mesmo, mas às vezes o relacionamento não tem mais jeito e separar pode ser a decisão menos ruim, né?
É, o problema é que nessas situações as crianças sofrem também, né?
É, igual o Tavinho, né?
Pois é.
E eu até falei com ele que eu ia conversar com os pais dele pra zelar dessa situação, né? Pra saber essas coisas tudo, né? Como é que vai ficar e tal, pra eles terem mais cuidado, pra não magoar os meninos e tal, né?
Ah, tem que ter cuidado mesmo, viu? Porque as figuras de maior importância na vida da criança são os pais,
com
né?
Certeza.
O pai e a mãe. Com a separação, os filhos sentem medo, insegurança.
É verdade. E eu vou prosear com os pais dele e pedir pra eles, assim, mostrarem pro Tavinho que ele não tá perdendo o pai nem a mãe, não é verdade?
Claro.
Apesar de eles não estarem, assim, mais casados, eles devem se respeitar e continuar trabalhando juntos pra educar e amar o Tavinho.
Você tá certo, viu, Matuto? Os pais devem manter uma relação de amizade, ou pelo menos, assim, de respeito, né?
É.
Pra que a criança perceba que a estrutura familiar está garantida. Eles ainda são uma família.
É verdade. O pai ainda vai continuar sendo o pai dele, a mãe vai continuar sendo a mãe dele, mesmo estando cada um pro seu lado. Por isso, papais e mamães que estão nos ouvindo e que, infelizmente, chegaram nessa situação, a separação, por favor, nada de usar a criança contra o outro, viu?
Certinho, Cadu. Se o filho ou a filha ficar com a mãe, por exemplo, o pai deve continuar tendo contato com ele, não é verdade?
Claro.
É, mesma coisa se a criança ficar morando com o pai. A mãe deve continuar tendo contato com a criança.
Sem dúvida.
É bom definir isso certinho, em comum acordo antes, né? Tem que respeitar o direito um do outro com relação à criança e evitar ao máximo as brigas.
Assim como um casamento que vai mal atrapalha o desenvolvimento da criança, um relacionamento que termina mal também prejudica.
Gente, quando a mãe fica dizendo para os filhos que o pai não presta ou o pai fala mal da mãe para as crianças, isso não ajuda em nada, viu?
Não, pelo contrário.
Não é porque o relacionamento não deu certo que o ex-marido vai ser um mau pai ou que a ex-mulher vai ser uma mãe ruim, absolutamente.
Pois é, aquela história de não lavar a roupa suja, né, na frente das crianças. Os problemas de relacionamento devem ficar entre os adultos, entre os dois, principalmente, e não serem levados para as crianças.
É, a criança deve ser preservada. Isso vale também para os futuros relacionamentos dos pais.
É, Sandrinha, acho que a vida dos pais continua, né? E mais cedo ou mais tarde, o pai vai arrumar uma namorada. Ou a mãe vai arrumar um namorado, quem sabe, né?
É.
E ó, gente, o melhor é ter cuidado na hora de escolher alguém para um envolvimento mais sério, né? Não é muito bom assim vocês aparecerem cada dia com namorado ou namorada, né? Já vim apresentando pros filhos. Não. mal, né?
É, isso pode criar uma confusão na cabeça deles, né?
É.
Que ficam sem uma referência de família, não entendem mais o que está acontecendo.
É, apesar de todos terem o direito a uma segunda chance, o bem-estar dos filhos deve ficar sempre em primeiro lugar, gente.
Olha, gente, a separação é a mesma situação empetecada, né? E a criança muda até na escola.
Ah, muda
então, mesmo. Então, se professor, professora, vocês prestem atenção nos seus alunos, viu? Se algum estiver assim passando por um momento como esse em casa, tente ajudar, pelo amor de Deus. Converse com a criança e também com os pais.
É, mostra pra eles a importância de uma boa amizade entre os dois, pra que a criança não sofra muito, né?
Exatamente. Encador, os vovôs e as vovós também podem ajudar nisso, né?
Uhum.
Agora, como? Conversando também com os pais, com os netinhos. Ó, agora eu vou me adiantar que eu vou vazar na braquiária dentro, viu? Pra levar essas prosas assim, levar essa prosinha aqui com os pais do Tavinho.
Opa,
lá na
boa ideia, viu?
Eu acho que
conversa,
eu vou convencer. Vai dar de ajeitar?
Isso, com certeza.
Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto. Ai, manda um abraço pro Tavinho, hein?
Tá bom.
Você já pensou quanto o país gasta por ano com a repetência e a evasão escolar, que é quando os alunos abandonam a escola? O dinheiro daria para pagar livros para os alunos do ensino médio durante 300 anos. Já, já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
É, eu tô com uma notícia aqui que saiu no Correio Brasiliense, jornal que circula em Brasília, capital federal, que diz o seguinte, a matéria. O Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com a repetência e a evasão escolar.
Diz aqui também que esse dinheiro daria para comprar livros didáticos de português e matemática para os alunos do ensino médio por 300 anos. Isso se considerarmos o valor investido pelo FNDE na distribuição desses livros aí em 2006.
E o prejuízo não é só financeiro, não. Quem já repetiu o ano ou abandonou a escola, que é a tal da evasão, né? Sabe que muitas vezes isso significa abrir mão do sonho de seguir a profissão que escolheu.
Um dos motivos que causam a repetência e a evasão escolar está na qualidade ruim do ensino, que passa pela desvalorização do professor e pela falta de investimento na escola.
Para alguns profissionais da área, as escolas pararam no tempo e têm que ser modernizadas.
E é justamente isso que uma parceria entre o governo do estado do Tocantins e o Instituto Ayrton Senna está fazendo, modernizando o ensino e melhorando o rendimento dos estudantes.
A Secretaria de Educação aderiu ao programa Acelera, que, como o nome já diz, acelera a aprendizagem dos alunos que não conseguem acompanhar o ritmo da turma.
Quer saber como? Então fique ligado no Escola Brasil, porque amanhã você vai saber como funciona o programa Acelera e o que mudou em Tocantins. Não perca!
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fiz a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
E não deixe de escrever para a promoção que vai equipar as aulas de educação física.
Vamos sortear 12 kits com materiais esportivos, bolas profissionais, redes, jogos de xadrez, bandeira do Brasil.
E as três escolas que mandarem o maior número de cartas já ganham um kit sem precisar entrar no sorteio.
É só escrever respondendo como você gostaria que fosse a sua aula de educação física, hein? No fim do programa, vamos repetir o endereço.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cartinha!
Beijinhas e beijos pro estado do Maranhão, especial pra Capinzal do Norte, pra Rosa Emílio de Souza Silva. Caros amigos e excelentes apresentadores do programa Escola Brasil, muito obrigada. Obrigado. E com imenso prazer que escrevo esta simples cartinha. Primeiro lugar, quero dizer que sou ouvinte assíduo desse maravilhoso programa. E estou muito feliz dele ter voltado ao ar, pois esse programa é muito importante pra nós. O quadro que eu mais gosto é o quadro do Matuto, e o que eu menos gosto é o quadro musical. Quero que mande pra mim, sem falta, um calendário. Eu quero conhecer vocês muito. Quero sempre lembrar de vocês. Mande um alô pra mim. Com certeza estou com o rádio ligado na Rádio Nacional da Amazônia todas as noites. Vou terminar desejando um feliz 2007 pra toda a equipe que faz este maravilhoso programa. Um abração e beijos pra todos. Tchau, sou ouvinte Rosa Emílio da Silva, de Capinzal do Norte, no estado do Maranhão.
Legal que a Rosa contou pra gente qual é o nome da rádio que ela ouve o programa, né?
Com certeza.
É muito bom. Esta carta aqui não fala o nome da rádio não, porque essa carta aqui é rápida. Uma carta da Marta Alves Santos, que mora na linha 117, quilômetro 2, em Seringueiras, em Rondônia. E na carta ela fala assim: sabe do que eu mais gosto no programa? São as brincadeiras do Matuto e as entrevistas.
Matuto é o campeão, né?
Pois é. O que eu não gosto no programa? Quando ele acaba e na hora do intervalo.
Ah, que peninha.
E acabou a carta também, ó.
Acabou?
Era só isso mesmo.
Bom, então
rápida,
vou mandar um beijinho.
Direta.
Vou mandar um beijinho também, ó, pra Fabiana Conceição dos Santos, de Colorado, no estado de Rondônia. Olá, queridos amigos, Sandrinho e Matuto Caduco. Olha, Cadu, te chama de Caduco.
Caduco?
É com muito amor e carinho que escrevo pra todos vocês. Quero dizer que estou escrevendo pra este maravilhoso programa Escola Brasil e que eu gosto muito desse pessoal. Ao mesmo tempo, pra dizer que quero ganhar o calendário. Já ganhou. Linda? Olha, Sandrinha e Caduco e Matuto, o que eu mais gosto é das entrevistas e das graças do Matuto. Sabe por quê? Porque o Matuto sempre foi alegre e cheio de felicidade. E as entrevistas, porque faz parte da nossa vida, né? E o que eu não gosto é quando o programa acaba. Olha, pessoal, sou um ouvinte de todos os dias, hein? Muitas das vezes estou fazendo algum serviço e deixo pra lá pra poder ouvir o programa.
Opa.
Por aqui vou terminando e deixando beijos pra todo mundo. Assinado Fabiana Conceição dos Santos. E escreva dizendo em que rádio você ouve Escola Brasil. Aliás, eu quero mandar um beijo aí pro pessoal que tá ouvindo a gente na Rádio FM Cidade 87,9 de Caracol, no estado do Mato Grosso do Sul.
Legal!
É uma rádio parceira do Escola Brasil. Um abraço aí pros nossos amigos radialistas da Cidade FM Cidade de Caracol, Mato Grosso do Sul. Beijão pra todo mundo.
Amanhã nós vamos falar sobre aceleração de aprendizagem.
E tem também um Matuto bom de papo. Que censura é essa, hein? Ai, assim não dá.
É que o Matuto vai contar a história da censura no nosso país. Não perca.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.